Ouvintes da Rádio Educadora de Iguaçu, estamos de volta aqui com mais um Esporte Total especial aí de fim de ano para você que acompanha a nossa programação sempre, com um convidado especial, com uma programação sensacional feita para você aí das nossas cidades, aqui também de toda a região que estão ligadinhos com a gente. Sou o Douglas Amaral, muito prazer, faço companhia para você juntamente com o Carlão e com o Belga. Muito boa tarde, Carlão.
Muito boa tarde, Douglas. Muito boa tarde, Belga. Público ouvinte, um grande abraço. Estamos iniciando mais uma programação especial aqui na 101.9.
Boa tarde, Belga.
Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, nossas e os nossos queridos ouvintes, que é a razão desse acontecimento, é a razão desses nossos podcasts.
É. Isso mesmo. E a gente continua aqui com a programação especial de fim de ano com o nosso convidado, que a gente já estava batendo um papo legal ontem e continua aqui com a gente hoje, né?
Diego Gabrilowski, vamos continuar essa conversa, essa resenha que está muito legal. Ontem a gente falou sobre vários aspectos, né? Os pontos positivos, negativos que você teve aí durante o ano de 2024, sobre a tua consultoria, né, que você está com clientes aí, inclusive, fora do Brasil, né, isso é muito legal. A motivação também e o fomento que você está dando para o esporte aqui na nossa região, em especial nas nossas cidades. Eu queria perguntar para você, a primeira pergunta no dia de hoje, é sobre as competições, né? Também a participação tua, do Jefferson, de outros atletas que a gente tem aqui do ciclismo, também motivou ou deu a ideia para algumas pessoas começarem a fazer eventos aqui locais e regionais. Inclusive, a gente pode destacar aqui a Rota das Colônias como um dos grandes eventos do mountain bike no estado do Paraná, né?
Com certeza. A Rota das Colônias iniciou pequeno aqui na região, né? E hoje já expandiu, está quase dominando o estado. A etapa de Mandirituba teve até helicóptero no evento, eu competi lá. Então, muito legal. Hoje ela está, em questão de número de atletas, ainda perde para o principal, que é o Campeonato Metropolitano. Que esse é clássico, né? Faz mais de 10 anos que tem. Mas está chegando lá. Está, assim, 600 atletas, 700 atletas por prova. Já é um número muito expressivo. E começou pequeno, né? Começou aqui 50 atletas, 70, 100. E foi indo.
Você tem ideia de quantas edições a gente já teve da Rota das Colônias?
Eu acredito que 3 anos já de prova, uma média de 6 a 8 no ano, né? Então, mais ou menos isso.
Então, 3 anos atrás, 4 anos atrás, não tinha ainda essa prova, né? Belga, como que o esporte, ele dá oportunidade, né? Porque com o crescimento de atletas participando e fazendo ciclismo, fazendo mountain bike, de repente teve-se a ideia de montar um circuito, uma prova aqui que começou pequena. Na época, o próprio Diego diz isso, e hoje, a cada ano, ele aumenta as etapas, né? Isso é importante para o crescimento do esporte.
Com certeza, e tudo quando é bem feito, acontece. Acontece uma, duas, três, já vê que é já 3 que houveram já, né? Então tem essa facilidade, o esporte cria cada condições para aquele que vai praticar, porque tem coisa que nos surpreende. Umas negativas e outras positivas. E aqui com positividade. Tudo bem mesmo. As nossas cidades, as cidades circunvizinhas aqui, são de parabéns para que todos aqueles que participam bem, e aqueles que elaboram, aqueles que montam todo esse esquema, que a gente sabe que é dificílimo. É muito mais difícil quem vai fazer essa montagem, porque precisa de muitas pessoas, precisa de participação de muita gente. Você vai competir sozinho agora para elaborar, para montar toda essa equipe, não é fácil.
Montar um evento desse, a responsabilidade é muito grande. O Diego, até recentemente você participou de uma prova, salvo engano, em Cascavel, uma coisa lá para o oeste do Paraná, que teve inclusive um óbito, né? Uma pessoa que passou mal. E de repente, não sei lá se tinha ou não tinha o atendimento adequado, se faltou ou não faltou, não sei. Mas o fato é que uma pessoa entrou em óbito porque era um atleta que talvez não estava preparado. Enfim, não cabe aqui discutir. Mas como o Belga disse, né, a responsabilidade, o trabalho é muito grande para organizar um evento.
Então, esse evento foi ano passado, 2023, final do ano, foi em Ponta Grossa. Eu estava lá. E vocês me conhecem, sabem que eu me dedico bastante, eu levo muito a sério, e eu não completei a prova. A prova faltou água, né? Até comentei no dia. Faltou água, não tinha água. Então, era 110 quilômetros, um sol de 40 graus, acabou a água. eles não se prepararam que, tipo, quem foi passando primeiro, não é que eram os melhores, era do trajeto menor. Nós, da elite, fazemos uma volta maior, de 110. Os que passaram primeiro era, tipo, 60 quilômetros. Aí eles foram tomando as águas. Chegou a nossa vez, não tinha mais, não se prepararam. Eu passei mal, larguei a bicicleta, peguei um carro, voltei, abandonei. Esse rapaz que faleceu, eu vi ele. A gente tentou colocar ele no carro, mas era um atleta meio reforçado. E não conseguimos, em 3 ou 4, tentar colocar. Aí chamamos a ambulância foi lá, daí parece que no hospital veio óbito. Mas com certeza foi alguma coisa de desidratação, alguma coisa desse sentido. Porque faltou água mesmo. Algo básico, né?
Algo básico, né? Muito básico. Diego, existe algum levantamento, uma estimativa hoje de quantas pessoas pedalam aqui em Unão da Vitória e Porto União e que participam desses eventos, dessas provas? Existe uma associação, alguma coisa nesse nível aqui para representar esse pessoal que pratica o esporte? Não?
Não, de momento não tem. Assim, que a gente conhece, o pessoal que anda, eu chuto hoje que tão ativo, em torno de 200 pessoas, contando desde as crianças até os adultos. Ativos eu me refiro assim, participando de competições, não aquele cara que só pedala por prazer. Eu acho que passa de 500 pessoas aí na região, se for contar todos, porque, que nem eu sempre falo, se você ficar ali na perimetral um sábado à tarde, que é o clássico, né, a partir das 14 horas, passa muito grupo de pedal ali. Então você vai contando, passou 30 aqui, passou uns 40 ali, passou 20, o grupo que eu ando, que é um grupo mais avançado, chega a dar 50, 60 atletas. Então vai somando aí, com certeza dá uns 500 aí que pratico, para mais.
É, porque recentemente, Belga, um amigo meu me convidou para dar uma pedaladinha para relaxar aqui, só que ele tá mais ou menos nesse patamar que o Diego disse aí, de participar de competições e tudo mais. E o convite foi para dar uma desestressada aqui. Eu falei, tá bom, vamos para onde, né? Até Santa Rosa e voltar, até o Balneário e voltar. Não, vamos até Paula Freitas e voltamos para cá, né? Que era o trajeto dele. Alguns vão até Porto Vitória e voltam, né? É, quer dizer, para quem está nesse estágio, já é um estágio bem avançado, né, Belga?
E tem bastante. O Diego falou, eu não sabia que era tantos, assim. Mas é bastante gente mesmo. Ele falou, a perimetral, nesse horário, se passa lá, é muita gente. Pessoas que você conhece e não sabe que são atletas de bike, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Diego. Eu sei que é complicado, não é um esporte barato. Você comprou, falou dessa bicicleta que veio agora para você, é a melhor que tem no planeta. E você teve retorno financeiro durante esse ano para você investir numa bicicleta dessa?
É, com o trabalho, talvez. Com o esporte, não. Você não ganha esse dinheiro para comprar um equipamento desse. Trabalhando, consegue. Mas assim, através do esporte, se eu só fosse atleta, não compro. Compra nem metade de uma dessa. De premiações, eu falo, né? Porque você vai no evento, você tem que colocar na ponta do lápis. Você gasta gasolina, você gasta hotel, alimentação. Inscrições, eu cheguei no nível que eu não pago. Nunca mais paguei inscrição. Então o pessoal da organização me dá a inscrição. Senão tinha até isso, né? Cada inscrição, cada fim de semana, pagar a inscrição. Mas o retorno, que não. Esse fim de semana, eu ganhei essa última aqui de Paula Freitas, ganhei uma bicicleta. Eu vou vender barato, vou vender por R$1.000 a bicicleta. Foi R$1.000 no mês. Se eu for para duas provas, foi, né? Já foi esse R$1.000. Depende, a prova é uma prova. Se for lá no norte do Paraná, alguma coisa assim. Então, não recupera. Você consegue se manter, mas não consegue arrecadar uma grana para comprar um equipamento.
Ô Diego, o ciclismo, ele, nesse aspecto, ele se parece muito com o atletismo, por exemplo, né? Onde os nossos corredores de rua, e nós temos excelentes corredores de rua aqui, que fazem provas de fundo, né, meio fundo também, mas que reclamam, se queixam que as provas, ou às vezes não tem bolsa, ou às vezes a bolsa é muito reduzida, valores pequenos, que não compensa, né? De repente vai sair daqui para ir para uma cidade de Santa Catarina, ir para o sudoeste do Paraná, para competir lá, para buscar um pódio, para pegar um prêmio de R$200, R$300, é muito pouco, né?
Não vale a pena, né? Às vezes, tipo, se você faz sua inscrição, beleza. Daí você tem que fazer antecipado. O pessoal já pensa nisso. Porque se você deixar para a última hora, pode ser que esteja para, tipo, a previsão para chuva, o pessoal não vai. Então, se você faz a inscrição antecipado, você tem que ir, você já pagou, né? Então é complicado. Você olha aquela previsão, ah, o final de semana inteiro chuva forte, sabe que é no barro, vai detonar, que nem a bicicleta eu peguei agora, e lá detonar a bicicleta, vai pastilha de freio, vai corrente e tudo, para ganhar uma madeira, ou 200 pila, 300, você gastou 500 para ir. Então, chega uma hora que você acaba não indo, né? Você acaba desistindo pela falta dessa estrutura, desse dinheiro que poderiam ter dado na premiação, que é o mínimo, né?
Ô Diego, é uma pergunta que às vezes o ouvinte nos faz, né? É verdade essa história de que bicicleta de atleta de alto nível tem bicicleta que é mais cara que um Corsa?
Alguns Corsas.
É, alguns Corsas? É,
passa dos 100 mil frouxo hoje as bicicletas de alto rendimento. Abaixo de 100 aí é uma mediana pra boa. As top mesmo é 100 pra mais. Então dá bastante Corsa, né?
Bastante Corsa. Belga, isso, aquela tua bicicleta, Belga, se ia vender, não venda.
Ah, não tem jeito.
Não tem jeito, né?
A minha não vale
um raio
dessa bicicleta que ele falou ali.
A tua vale um Fusca, Belga. Ah,
não, porque não vale um Fusca. Quantos daquela para adquirir um Fusca? Que coisa impressionante, né? Nós não imaginávamos muito, né? Uma bicicleta, uma bike chegar no nível desse. Mas para esses atletas aí, imagino que tem que ser daí para mais mesmo. É coisa absurda.
Diego, tem seguro isso? Como é que... Porque vai colocar uma bicicleta, por exemplo, um equipamento desse, numa prova... que não tem estrutura, que não tem água, que não tem segurança de saúde. É, de repente a bolsa, o prêmio é muito pouco, né? Você tem que pensar muito para colocar teu equipamento e até mesmo a tua trajetória profissional numa competição dessa, né?
Então, o seguro existe, só que é um seguro contra roubo, né? Então, se você quebrar lá na prova, não vai cobrir. Ele tem um seguro básico, assim, não compensa, é arriscado. Só que se você não vai, também fica limitado, né? Daí você não vai nada. Porque não vai ter nenhuma prova que vai suprir se você quebrar uma bicicleta dessa. Não tem. Nem fora do Brasil não tem uma prova que você ganhe 100 mil aí. Tour de France é outra coisa, né? Falando Tour de France é fora da realidade. Lá ganha. Mas no geral não tem. Então, se for analisar, assim, ah, não vou pra não estragar a bike, o cara não vai nada. Porque tem que contar com a sorte, a habilidade, tudo, mas infelizmente não... Não tem seguro que cubra isso, né? Se dá uma quebra ali no evento, né?
Diego, eu fiz a pergunta agora há pouco para você sobre se existe um levantamento de quantos atletas, quantos ciclistas que pedalam aqui em nossas cidades. Que eu queria entrar num assunto agora que eu sei que você é um cara que está defendendo isso, está levantando essa bandeira há muito tempo já, está falando sobre isso, está dando declarações, você já deu entrevistas falando sobre isso. É, eu sei que você já conversou com autoridades locais, que é com relação à segurança dos ciclistas, né? E você defende muito uma tese de questão de sinalização das bikes, e até mesmo de uma lei, uma legislação municipal, ou uma orientação, alguma coisa que o valha, né? Para dar segurança aos ciclistas, né? É um assunto que você vai entrar em 2025, que ainda é uma pauta que você não conseguiu levar para frente, né?
Com certeza, é algo que eu tenho esse sonho, né? Não é nem uma meta, é um sonho mesmo, de ver o pessoal conseguir de alguma maneira adquirir essas luzes de proteção, algum colete refletivo, porque é triste, eu quando estou dirigindo, até várias vezes já te mandei, né? É, imagens, o ciclista indo no escuro, sem luz, porque não é igual moto que tem luz atrás, luz na frente, a bicicleta não tem, então o trabalhador está lá com a sua mochila, está voltando do trabalho cansado, tudo escuro, aí pega, depende do bairro, não enxerga nada. Tanto é que esses tempos tivemos duas perdas, né? Num bairro aqui que provavelmente foi o motorista não viu ou estava alcoolizado, não sei. Mas é complicado. Mas eu tenho essa luta aí. Agora com o novo prefeito, vou sentar lá em janeiro, vou conversar, ver o que dá para fazer, né? Não podemos obrigar as pessoas a comprar uma luz, mas pensar algo que fosse... assim, motivacional para eles adquirir, né? Um valor simbólico, um valor... Não é caro. Hoje você acha a luzinha por 10 pila. Você carrega no USB, na luz. Oh, 10 reais o cara não vai ter para colocar uma luz para sua segurança, né? Ela fica piscando, assim, tipo um vagalume, mas pega de longe. Aquilo ali, o carro já vê de longe.
Belga, nós estamos falando agora do ciclista, aquele que trabalha o dia todo, pega sua bicicleta e volta, ou aquele que estuda, vai para a faculdade ou para a escola, volta. É, tem gente que vai buscar o filho na creche, na escola. Estamos falando daquele ciclista que não está competindo, ele não está se divertindo. Ele usa a bicicleta como um instrumento de condução, de ir e vir para o seu trabalho, para o seu estudo.
E, Carlão, muito boa pergunta que você fez para o Diego. E a gente presencia isso constantemente. Eu, quando estou indo para casa, moro no bairro, à noite, ali aquele pedaço do hospital aqui do regional São Camilo hoje, até chegar na entrada do Cristo Rei, é muito escuro. E às vezes você dá de frente, quando você vê, está em cima. E às vezes o Diego falou uma coisa que é importante. Às vezes não é alcoolizado o motorista, não. É porque não enxerga mesmo. Não enxerga. E às vezes o acostamento está ruim, ele está indo na margem da BR, é muito complicado, mesmo. Tem que tomar um cuidado gigantesco e às vezes acontece um acidente desse aí, porque às vezes também, Carlão, Diego, Douglas e ouvintes, aquele que está na bicicleta ali, ele chega, ele sai de casa de manhã e volta no escuro e às vezes ele nem se preocupa com a sua segurança. O problema maior é isso. Então, isso é de se pensar mesmo, é de se pensar, porque as coisas não são fáceis.
Ô Diego, você conversou agora, você disse, né, que começo do ano que vem, começo do ano de 2025, você vai conversar com o prefeito, bater um papo com ele até para expor essa ideia, esse projeto, esse planejamento. Mas você já conversou com o prefeito, né, recentemente, com o prefeito eleito do Torari. Como é que você está vendo essa perspectiva de mudança? Vai mudar também a Secretaria Municipal de Esportes? O secretário municipal de esportes já está definido? Ele é um professor de educação física, é da área. Como é que você está vendo essa perspectiva, essa nova etapa, principalmente olhando por esse lado que é o teu esporte, que é o ciclismo?
Então, na verdade, eu conversei com o de Porto União, né? Com o doutor Juliano, na verdade. O de União eu não tive oportunidade ainda, mas pretendo conversar. Aí a parte de Porto União, sim, ele falou que vai abraçar o esporte. Tanto é que me chamou a atenção na campanha, que era o Dr. Juliano e eu acho que Suelen, né, junto. E eu escutei a proposta deles, eu com o meu carro escutando, época da eleição, ela falando. Essa questão do esporte que vamos levantar novamente, então me chamou a atenção. Eu, como atleta de alto rendimento, acabei confiando, sabe? Falei, não, vai ser legal. É poucos que estão falando nisso. Claro, tem que ajudar tudo. Não estou falando aqui para não ajudar a saúde, Deus o livre, não é isso, né? Mas o esporte ficou de lado, infelizmente. Vocês me acompanham há anos aqui, pagando tudo, indo, levando o nome da cidade no peito, né? Se não tivesse condição financeira, eu não ia. Então imagina aqueles que querem ir e não tem. Agora disponibiliza um carro para levar, tipo, na minha época boa, nós ia de Kombi. 8 na Kombi, as bicicletas em cima, Kombi ali 70, 80 por hora, e ia para o litoral, correr tudo. Isso era bom. A prefeitura incentivava, mas depois, uns anos para cá, cortaram tudo, sabe? Não tinha nada, nenhuma inscrição, nada. Então, muitos atletas desistiram por isso. Então, isso que a gente está tentando levantar. Se a prefeitura conseguir levar, às vezes, um micro-ônibus, uma van, alguma coisa, já com certeza vai animar muita gente.
O Diego, você tem um histórico de participações em jogos abertos do estado de Santa Catarina, né? E também do Paraná também se participou de algumas edições dos Jogos Abertos. Será que a partir do ano que vem vai chegar o momento em que atletas de alto rendimento, que é o teu caso, e não só do teu caso, mas nós temos de artes marciais, temos do atletismo, temos de tênis de mesa, temos de natação. Será que chegou o momento em que esses atletas de alto rendimento vão vestir a camisa de União da Vitória e de Porto União, levar a bandeira das nossas cidades para os Jogos Abertos?
Eu espero que sim. Eu, como eu falo, todo ano eu tento, né, que o pessoal escreva a modalidade. Até esse ano eu mandei mensagem para o responsável, até da parte da União da Vitória, nem me respondeu. Perguntei quando que é o prazo, né, para escrever, nós vamos de graça, nem me respondeu. Falei, ó, beleza. Conversei com um com outro, Pato Branco ia correr. Não, Deus o livre, te pago aqui, ó, gasolina, tudo, Pato Branco, nem é a União da Vitória. Daí foi, aconteceu a eleição. Tava tudo certo, ia correr. Aconteceu a eleição, o prefeito cortou tudo, não foi ninguém de Pato Branco para os jogos, acabei ficando sem ir, né? E o do Santa Catarina foi parecido, eu ia para Jaraguá do Sul, também estava certo, ia ganhar lá tudo. Última hora, última semana, começaram a cortar, não sei se foi por causa de política ou não, acabei não indo também.
E aí, Belga, a gente volta naquela situação que a gente tem colocado aqui. Nosso programa tem 4 anos de existência, que é essa valorização do esporte local, né? Através de políticas públicas, alguma forma que tem que esse pessoal tem que representar a nossa cidade, né?
E represente bem. Represente bem. Todo atleta sai daqui, é campeão fora, fala, eu fui representando União da Vitória, eu fui representando Porto União. E você falou bem, Carlão, é valorização, é um valorizar o que nós temos de bom em nossa cidade.
O Diego Gabrilowski também, uma das pautas que a gente tem comentado aqui no programa, e você também é um defensor dessa briga, dessa luta, no bom sentido, é a criação de políticas públicas através das leis de incentivo ao esporte, né? Porque você tem encontrado em outros municípios, em outras competições, atletas que nos seus municípios recebem o Bolsa Atleta, e isso faz a diferença na participação e no desenvolvimento do esporte, né?
Com certeza, isso a gente já conversava desde a época da faculdade, né? Já está dando, olha, 10 anos ou perto disso que... E até cidades próximas aqui, como Joaçaba, tem esse projeto. Então ganham realmente bolsa para o atleta se manter ativo no esporte e ajudam ali os atletas a ir para os Jogos Abertos, que hoje é a principal prova que a prefeitura dessas cidades quer ver resultado. Não importa se eu vou lá ganhar Rio do Rastro, vou ganhar o Metropolitano. Eles querem que eu vá bem nos Jogos Abertos. Agora a nossa região nem escreve, nossa. Então tá tudo aos contra, né? Não dá pra entender, né?
Nós estamos na contramão, na realidade. Na prova.
Nem escreve. Tipo, se desse a opção, ó, vamos escrever, cada um paga o seu, a prefeitura não tem dinheiro, não vamos, né? Não ajuda o gasolina, nada. Eu montava a equipe. Eu tenho meu carro, tenho condição, 2, 3 eu levava, fazia lá 3, 4 lá, um alinhamento. Eu já ganhei os Jogos do Paraná. Ganhei por Maringá. Tem uma medalha de ouro nos Jogos. Então, a gente fica... Porque você não pode se inscrever. Tem que ser a prefeitura te inscrever. Então, é muito complicado, né? Não é algo, eu vou lá e me inscrevo. Não. Tem que ter a prefeitura, colocar os nomes lá e te inscrever.
Ô, Diego, que sugestão que você deixa para os prefeitos aí de União da Vitória, de Porto União, para os secretários municipais de esporte que estão assumindo agora? Qual a sugestão que você deixa aí para que, de repente, o ano que vem seja um ano promissor no teu esporte, na tua modalidade?
Olha, no mínimo uma conversa, né, com cada líder. Eu me identifico como líder do ciclismo, por todo o histórico, 20 anos nisso. Eu me identifico como uma pessoa líder do esporte aqui. É uma conversa para ver, né, as possibilidades. Ninguém está pedindo abuso aqui, muita coisa, não. É só ver as possibilidades que existem, né? Que nem eu falei dos jogos, é só escrever. Não tem taxa, não tem inscrição para pagar. É só colocar o nome lá, né? E não dá essa opção, né?
Ô, Belga, não tá tão difícil, né?
Falta vontade, determinação, porque nós falamos já, e você sabe muito bem, que com pessoas que moram nessas cidades que têm esse aporte financeiro para os atletas, e sabe que falta vontade, determinação e empenho. Condições tem. Se tem condições dos nossos vizinhos, por que que nós não podemos ter aqui? Falta de vontade.
Falta de vontade. Diego Gabrilowski, o que você espera para 2025 a nível de conquista pessoal dentro da tua consultoria, dentro da tua, do teu empreendimento, né, que é a consultoria para atletas, e também dentro do teu alto rendimento, né? O que você está planejando? Já fez esse planejamento ou vai esperar um pouquinho mais até o mês de janeiro para depois planejar? Como é que está esse tipo de ideia aí para o ano que vem?
Então, como eu comentei, eu adquiri uma bicicleta nova, e essa bicicleta é do modelo mountain bike. Então, a minha dedicação vai ser exclusiva para o mountain bike. Esse ano, agora 2025, nem que a melhor equipe do Brasil de speed, de asfalto, me chame, eu não vou. Que nem eu comentei, né? O meu foco é o mountain bike. Que eu, querendo ou não, já estou com 34 anos. Eu acredito que até uns 40 eu consigo me manter ativo na elite. Depois, começa a cair, né? Então eu não posso desperdiçar esses anos agora. Eu não tô naquele início de carreira com 18, 17. Eu já tô ali do auge para decair. Então não dá para perder tempo, né? Então 2025 aqui agora é foco total na minha carreira. As provas que eu achar mais interessante, eu vi umas ali pros lados de São Paulo, estão valorizando bem. Só que não é lá São Paulo capital, é aqui divisa Paraná, as primeiras cidades. Então de Curitiba ali é perto. É, próximo a Registro, aquelas cidades iniciais, que já não é tão longe. Não é igual antes, que eu tinha aqui Campos do Jordão, aqueles lados longe, 900 quilômetros daqui, né? Então, agora mudou. Então o foco inicial é esse. Com o decorrer do ano vai sair no calendário, que ainda não saiu completo, né? Então as primeiras eu quero fazer o Metropolitano, fazer essas provas aí da região de São Paulo. Tem boatos que o Campeonato Brasileiro vai ser em Maringá, não está decidido, mas se for também é pertinho, dá para ir, né? Esse ano foi lá em Tocantins, era totalmente contramão, né? Temperatura lá acima dos 40 graus, muda tudo aqui da nossa região. Não adianta falar que não influencia, porque influencia. Você sai do inverno aqui, vai lá 40 graus, então a adaptação tem que ser com vários dias de antecedência e ninguém consegue ficar um mês lá, né? 15 dias, sei lá. Então, primeiro passo seria isso. Primeiras provas aí, algumas ali na região de São Paulo, e depois vamos vendo.
Ah, você tem um histórico legal, ia fazer essa pergunta, né? A Serra do Rio do Rastro não está no teu planejamento, né? Você tem um histórico legal lá, né?
Então, lá eu tinha uma meta, desde quando eu trabalhava na rádio aqui vizinha, né? É ganhar 10 anos, né? Essa era a minha meta. Até o nosso amigo falecido Orley, ele sempre me motivava, nossa, vai conseguir isso. Tem um áudio até hoje dele. Então, muito legal, sabe? Era uma meta pessoal. Eu treinava muito no Morro do Cristo para bater essa meta. Muitos acham que é fácil, mas eu chegava a subir 20 vezes o Morro do Cristo. Tem gente que não sobe uma vez, pedalando, né? Não empurrando, pedalando. A minha preparação era chegar a subir 20 vezes no dia. Fui lá, consegui ganhar as 10 vezes. Falei, não, tá bom, era a meta. Então, não é que eu não vá na Rio do Rastro, mas assim, de momento não tá no planejamento. Talvez eu vá um dia, mas para curtir. Aquela meta, aquela obrigação que eu tinha, coloquei em mim mesmo, eu bati.
Ô Belga, o pessoal da organização da prova do Rio do Rastro não quer nem ver o Diego na frente, porque se ele vai, ele ganha, né? Então, mas é, para quem conhece a Serra do Rio do Rastro, para subir lá, para ganhar aquela prova, não é para qualquer um.
Não é mesmo. E eles devem ficar satisfeitos agora, saber que o Diego não vai participar mais. Aqueles que deixaram de participar falaram, opa, agora é minha vez.
Minha,
né?
É minha vez.
Então,
é interessante. Ou se for, vai só para dar uma passeadinha, né?
Verdade, verdade.
Quantos quilômetros tem a prova no total do Rio do Rastro?
A prova tem 25 quilômetros, porque ela não larga no pé da serra, ela larga naquela cidade para baixo, acho que é Lauro Miller. Então ela vem, passa o posto da polícia... Aí logo começa a subida. A subida deve ter 16 quilômetros, por aí. Mas a prova é um pouco antes. Só que não pensa que é plano. Você sai de Lauro Miller e já tem uma subida, que nem contam, né? Mas já tem uma subida tipo indo pra São Miguel, assim. Subidão, daí desce, sobe de novo. Daí que chega na Rio do Rastro. Muitas vezes, os atletas mais amadores nem chegavam com o pelotão principal na Rio do Rastro. Já ficavam pra trás nessas serras antes, né? Então já tinha uma dificuldade antes da serra.
Legal. Diego Gabrilowski foi a estrela convidada aqui para a valorização do nosso esporte nesses programas especiais que estão sendo produzidos pelo nosso querido Douglas Amaral e estão sendo compartilhados na nossa página, né, Douglas? Quem quiser e tiver curiosidade de acompanhar toda a entrevista aqui na íntegra com o Diego Gabrilowski, acessa a página da Uniguaçu FM.
Isso mesmo, lá no nosso site, pode acompanhar na aba podcasts, lá acompanha o programa na íntegra.
Todas as informações. E uma conversa que passou rapidinho. Diego, eu não sei se a gente abordou todos os assuntos que você tinha na tua cabeça pra gente conversar. Se ficou faltando algum assunto, por favor, é o momento agora, né? Não sei se ficou faltando alguma conversa ou algum tema, né, que você gostaria de abordar.
Então, só destacar aqui que teve alguns momentos marcantes, assim, no sentido de conquistas pessoais, de campeonatos. Como eu falei, eu não consegui fazer inteiro, mas eu tive alguns resultados legais. Por exemplo, consegui, mesmo não indo em todas as etapas, ser campeão geral da Copa Integração, que é uma copa que começou ali em Irati, aí foi para os lados de Guarapuava, Laranjeiras do Sul. Foram 5 a 6 etapas no ano. Eu consegui campeão geral elite. Aí temos o Rota das Colônias, que foi agora, final de semana, né? Terminei na terceira colocação elite geral. Também fui 3 etapas, eu acho, no decorrer do ano. Também era 6 ou 8. E mesmo assim, né, com a classificação como eu ganhei, deu boa. E o Metropolitano, que é o mais disputado, terminei na segunda posição ainda, faltando 3 etapas. Então, acredito que estou no caminho certo para ano que vem, se eu conseguir levar mais a sério, não faltar, eu acho que eu consigo trazer novamente esse título de campeão metropolitano para a nossa região.
Legal. O Diego tem as redes sociais bem ativas, né, Diego? E quem está nos acompanhando agora e quiser acompanhar um pouquinho mais do teu trabalho, verificar fotos, vídeos, pode acessar a tua página no Instagram.
Isso. Hoje a minha principal ferramenta aí de divulgação é o Instagram, né? Gabrislovski _ Diego. Ali eu posto todos os bastidores de treinamento, competições e até as frustrações, né, quando acontece, quebra uma bicicleta, eu filmo lá o que aconteceu aí. Então a galera que gosta, é bacana seguir, que você tá por dentro do que tá acontecendo. parte de treinamento, né? Quando vai em pelotão aqui na cidade, aqueles grupos grandes, eu filmo a região que a gente está indo, aquela parada pro lanche. Então, é bem bacana, tem bastante conteúdo.
E você já tem milhares aí, tem um número significativo de seguidores, né?
É, hoje estamos com 80 mil, né?
80 mil. 80 mil, Belga.
Que isso?
Eu tava com 1.200, até achei que tava bom.
E eu não tenho nada, não, já tá bom demais.
O Belga também tem o Instagram, Belga Bartimeu. Quem quiser, acessa lá, Belga Bartimeu, o Instagram do Belga. Tem lá as histórias do Belga, tem fotografias da carreira profissional dele. Fotografias atuais, né, Belga? Inclusive agora, recentemente, quando você foi dar um abraço no professor Carlos Celso Zenf, tá lá a foto, né?
Justamente, justamente.
Tem conteúdo bom também, né?
Coisas feitas pelo Carlos Alberto
Zenf. O Diego, então, repita para nós aí, por favor, a tua página no Instagram.
É Gabrislozvski, _ Diego. É bem, bem facinho de achar. Tá uma imagem lá, eu tô no pódio com um bonezão, bem, bem fácil.
E tem alguns vídeos, inclusive, que tem uma narração especial, né? Que o narrador que você já trouxe aqui nos estúdios da rádio também, né?
Isso, inclusive tava na última aí, Paula Freire, o gigante, né?
O gigante.
O gigante que hoje é conhecido no Brasil inteiro, né? Ele traz a emoção pro evento. Ele vai ao lado com a moto, filmando, narrando tudo o que acontece na prova. Que nem você comentou, já trouxe ele aqui. Você viu o nível que ele é de narrador, né? Ele fez uma brincadeira ali de chegada aquela vez.
Sim.
É bem, bem bacana e motiva muito.
Até antes de encerrar o programa, Douglas, permita mais um minutinho só. O gigante que, tradicionalmente, a família dele é do Mato Grosso, de Goiás. Mato Grosso.
Mato Grosso, aham.
E a família dele tem um açougue, né? Ele é açougueiro, ele é aprendiz de açougueiro. E como trabalhava no açougue da família, largou para fazer só isso. Agora ele é um profissional dessa área, né?
Ele é um profissional dessa área que, inclusive, não tem agenda também. É um cara que é disputado hoje para ter agenda, para ele conseguir cobrir um evento. Você vê que legal, né? O cara fez o nome, que hoje falta vaga ali. Tipo, tem 5 chamando para 3 provas que ele consegue. Então, ele viaja toda semana, todo o Brasil, né? Faz provas aqui no Sul, faz lá para cima. Então, muito legal, conheci ele no início do trabalho dele, uma prova em Cascavel, tava manso ainda, tava tranquilo, né? E hoje se tornou um grande profissional, que é inspiração para muitos aí, e com certeza um grande amigo.
Mas ele é gente boa, né?
Com certeza. É um cara assim que já convidei para almoçar, já almoçou junto, trouxe na rádio, tem uma amizade fora da bike, né?
Douglas Amaral, vamos encerrar o programa?
Vamos lá, então, ficamos por aqui. Um programa super especial com muitas informações, falando muito sobre ciclismo aqui na nossa programação.
Diego Gabrielowski, a voz está ficando rara aqui, mas eu vou fazer um esforço para terminar o programa. Desejar para você um ano novo, cheio de conquistas. E como o Belga diz, um ano com muita saúde acima de tudo, né, Belga?
Com certeza. E nós que admiramos o Diego e você que vai ouvir esse podcast, preste muita atenção na franqueza, na sinceridade do Diego. Ele deixou aqui tudo o que ele sentiu, o que ele sente, e você também que quer ser um atleta de ponta, pode passar por isso, por tudo isso que o Diego está passando. Então, prestem muita atenção que vocês vão ver que atleta e que sinceridade do Diego. Parabéns.
Saúde para você, conquistas e um ano novo repleto de momentos felizes e pódio, né?
Muito obrigado, desejo também a todos vocês aí, meus amigos, né, que o ano inteiro estamos aí, né, seja por áudio ou presencial. Desejo também tudo de bom aí para todos, para nossos ouvintes também, que muita gente ouve, né? Fala, escutei você na rádio lá, ou às vezes até grava um pedacinho e me manda no particular, que legal, você falou isso. Então é muito legal, né? A rádio hoje abrange quanta gente, né? Então a pessoa tá em casa lá, quando vê, tô falando, quem que é o cara? Acaba me seguindo. Então uma coisa puxa a outra, até acaba se ajudando a crescer.
Legal. E, além do mais, esse programa, graças à produção do nosso competentíssimo Douglas Amaral, estará à disposição na nossa página. O pessoal pode acessar na página e escutar o programa na íntegra, né, Douglas?
Com certeza. Acesse nosso site, Negócio FM, lá você pode acompanhar.
Legal. Um abraço, Douglas, até a próxima.
Um abraço, Carlão. Um abraço, Belga.
Um abraço.
Obrigado ao nosso convidado de hoje e até a próxima.